Vamos lá então, começando o segundo episódio do podcast Chuta Guri. Hoje vamos falar sobre o Brasileirão, quinta rodada, os jogos da dupla Cartola FC e também sobre o Grupo do Brasil na Copa das Confederações. Eu sou o Benhur e eu faço aniversário no mesmo dia que Adriano Imperador. Eu estou aqui com o Leonardo Desordi.
Meu nome é Leonardo Desordi, diretamente da República de São Pedro, aqui na casa do craque Jerônimo. Mais um programa começando e pra mim não é o charal e pratica pederastia.
Introduzindo também ao som da música tema de Um Maluco no Pedaço, nosso convidado Ricardo Signato.
Então, é um prazer aí tá gravando o segundo programa do podcast Chuta Guri. Eu, no primeiro, não pude estar presente porque eu não tive a vergonha na cara.
E ninguém te convidou também.
Não, ninguém me convidou, mas eu não tive vergonha na cara de fazer um time no Cartola. E então é um prazer aí estar gravando com os meus amigos. E em tempo de guerra, cada buraco é uma trincheira.
E conosco hoje também o nosso amigo Jerônimo Nunes.
Boa noite, gurizada. Grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Quero de novo agradecer a participação de todos os nossos ouvintes que com muita assiduidade participaram do nosso primeiro programa ouvindo e gostando. Quero dizer que hoje estou falando nesse tom porque não estou feliz. Interagindo com vocês de uma maneira um pouco mais longa nesse início de programa, digo a vocês, meus caros colegas, que são pessoas avançadas academicamente, que possuem um bom uso de praticamente todas as suas faculdades mentais e, por isso, possuem uma grande admiração de todos os nossos fãs, me respondo de maneira totalmente sintética com apenas um sim ou um não. Vocês fariam um contrato com um treinador que seu último título nacional foi no ano de 2004? Ah, o último título nacional. Pode ter ganho uma Libertadores nesse meio tempo, né? Então acrescento a informação que tal técnico jamais ganhou uma Libertadores em sua carreira. Acrescento também que tal indivíduo é tido como um profissional que tem problemas de vestiário com seus atletas. Posso também constatar que a mídia esportiva afirma que o mesmo possui um elevado grau de soberba e que humildade é uma qualidade que ele jamais teve em sua carreira. Sem responder minha pergunta, acho que seria um tanto quanto improvável contratar um profissional desse quilate. Mas vamos dizer que vocês contrataram. Mas aí, depois de uma temporada de trabalho desse profissional, na qual perdeu todos os campeonatos que disputou, sendo eliminado em uma competição por um time que posteriormente iria arrumar para a segunda divisão e também sendo eliminado em outra competição intercontinental, por um time totalmente inferior tecnicamente e financeiramente, na qual o Renteria, aquele que era reserva no Inter, é o maior craque da história daquele time. Muitos falam que o Campeonato Brasileiro foi uma competição na qual tal profissional foi bem, mas quem fala isso esquece das partidas bizonhas, jogando em casa, perdendo para a Portuguesa, para Atlético Mineiro, empatando com o Santos, com Coritiba e Botafogo, sem falar na despedida do grande estádio olímpico, na qual com superioridade numérica nem sequer conseguiu imprimir adversidade para o seu adversário. Aí eu pergunto, vocês renovariam o contrato com esse profissional com um salário mensal de R$600 mil, uma multa rescisória de R$10 milhões? Digamos que absurdamente vocês renovassem. E sabendo agora que tal profissional perdeu duas competições que disputou no ano atual, seu trabalho ainda seria aproveitado? Acho que não, né? É, meus colegas, eu espero, para o bem de todos, que eu esteja errado. E que a história de Vanderlei Luxemburgo no Grêmio esteja apenas passando por um momentinho.
Eu acho que na época, na situação em que se encontrava o Grêmio, Eu contrataria Luxemburgo, mas não renovaria com ele pelo caráter e pelas características peculiares que o Jerônimo, o craque Jerônimo, acabou de citar.
No fim do ano, a torcida tava clamando pelo Luxemburgo, gritando o nome dele no estádio. Eu tava lá, eu ouvi e eu gritei o nome do Luxemburgo lá no estádio. Então, era o pensamento maior da torcida era que o Luxemburgo ficasse e renovasse. As cláusulas que ele impôs nesse contrato de renovação, aí é outra história, mas no fim do ano passado, a torcida do Grêmio no estádio, depois do empate com o Inter, gritou o nome do Luxemburgo e gritou "Fica Luxemburgo".
Ah, mas isso aqui no estádio, o envolvimento ali acaba influenciando, cara. Qualquer cara que visse os números dele não ia pedir pra ele ficar, ele perdeu todas as competições que disputou, tipo.
Eu acho assim, como o Leonardo falou, contrataria o Vanderlei quando ele foi contratado. Assim como o Jerônimo falou, como o Benhur falou, eu renovaria com o Luxemburgo, porque um presidente na situação como o Koff estava chegando e a torcida clamando para a renovação do treinador, ele não teria como não renovar. Agora, eu penso que o trabalho agora, hoje, vendo ele com mais de um ano de trabalho com o time, ainda não tendo imprimido um padrão de jogo, um padrão tático no time, eu teria demitido depois da última partida.
Vamos falar então da última rodada. O que, que a gente teve na última rodada? O Flamengo, né, teve uma vitória surpreendente para cima do Criciúma, 3-0. O Santos ganhou a primeira no campeonato e o Curitiba continua na liderança. Então, o líder hoje é o Coxa com 11 pontos. O Grêmio está em sétimo com 8 pontos, embolado com mais 3 times. E o Inter está em 11º, também embolado com vários outros, entre eles o Corinthians e o próprio Criciúma, que tomou 3-0 em casa do Flamengo. Não sei se vocês querem destacar algum resultado desses aí.
Criciúma e Flamengo, então, pra mim foi uma surpresa, porque eu apostei todas as minhas fichas no Criciúma, achei que o time de Santa Catarina ia manter a boa fase em jogos em casa, mas o Flamengo foi lá e fez 3, né, o Batista?
O Flamengo, que agora trouxe o Mano Menezes, né, então é um time que tende a, pelo menos nos 5 primeiros jogos, ter alguns resultados positivos pela própria injeção de ânimo do novo técnico, mas pela qualidade do novo contratado, eu acredito que é um time que possa brigar aí por uma vaga no Libertadores. Embora com um elenco limitado, mas um treinador de grande qualidade.
O Bruno, goleiro que foi preso, já pegou a presidente do Flamengo.
E o Marcelo Moreno deve estar bebendo pouco lá no Rio de Janeiro, né, cara?
Claro. Marcelo Moreno namorando a
filha do Renato
Brasileirão, né, cara? 2011, a guria do Grêmio lá ganhou, não?
Não sei. Desconheço.
Espetacular. Eu sei que ele tá namorando ela. Apareceu no Globo Esporte.
É, pra quem já foi assaltado por um traveco em Porto Alegre, tá ótimo,
hein?
Mais algum destaque?
Não, eu queria destacar também o resultado do jogo Santos e Atlético Mineiro. O Santos, que não vinha bem no campeonato, conseguiu uma reabilitação contra um time que também está cambaleante, mas sempre impõe um certo respeito nesse ano, que é o Atlético Mineiro. Eu queria destacar também a beleza dos jogadores do ataque do Santos, o Neilton e o William José, inclusive. Inclusive, serve de inspiração pro nome do meu time no Cartol. Tropa de
Bagaceira. O Santos tava tentando contratar o louco Bielsa, né? Mas o louco queria fechar o contrato e assumir só em 2014. Por isso que chama de louco um cara desse.
É o louco mesmo, né, cara?
Eu queria destacar o Fluminense Goiás, que apesar da vitória, nego Rainer, seu merda, eu te escalei no Cartola, tu foi lá e deu um carrinho no goleiro.
O negão musculoso que fazia academia.
Negão musculoso demais até. Quis mostrar a força, quis derrubar o goleiro com um carrinho. Me diz quando isso? Nem no videogame mais consegue fazer um negócio.
Cara, isso foi um boicote claro ao Sport Clube Vila Sulina, cara. Foi um boicote claríssimo.
Eu acho que o Rainer ouviu a nossa transmissão no primeiro programa e quis revidar as minhas declarações sobre a sua pessoa.
Falando da dupla, então, o Inter primeiro, o Desordi, quer falar alguma coisa?
Eu tenho a acrescentar sobre o jogo do Inter que a situação do jogo contra o Cruzeiro estava toda a favor do Internacional. O Dagol, vai tomar no cu. foi substituído logo no início do jogo. Estava tudo conspirando a favor do Internacional até o nosso jogador de vôlei, Rafael Moura, dá aquele toque de mão dentro da área.
E aquele é o He-Man, cara.
Comprometeu o resultado, né? Vamos combinar que se não tivesse acontecido aquilo, teria dado um 2-1 pro Inter, golaço do Gabriel no final do segundo tempo ali. Se não fosse o He-Man, nosso jogador da seleção brasileira de vôlei, não teria sido esse resultado.
Cara, tu fica satisfeito que ele não puxou uma espada e cortou a bola do meio.
Exatamente.
E o Grêmio?
Bom, o Grêmio é o seguinte, eu achava que, vendo aí os jogos anteriores, eu achava que tava faltando vontade pros jogadores. Nesse último jogo, o que não faltou foi vontade. Desde o início, os jogadores correndo atrás da bola, se doando em campo, e faltou foi organização tática.
Eu achei que o Grêmio jogou muito mal no primeiro tempo por uma invenção do Luxemburgo, né, cara? O cara me coloca três atacantes...
Sem nem ter treinado.
Exatamente. E daí coloca aquele Wellington na ponta lá pra perder bola, o Kleber pra dar bundada e o Barcos brincando de Evair. Como a gente tá falando, e eu acho, cara, eu acho inacreditável. Todo mundo tá falando. O Barcos tá brincando de meio campo. E aí o Luxemburgo vai lá e fala que não. Como que não? Todo mundo viu o que ele tava fazendo. Então, assim, ó, isso é um erro que tem que ser corrigido urgente no Grêmio. No jogo contra o Atlético, todo mundo reclamou e foi a mesma coisa contra o São Paulo. A gente achou o empate no final, mas eu acho que o segundo tempo foi muita pressão e se não tivesse tomado aquele gol do Luiz Fabiano, o Grêmio poderia ter ganho o jogo.
É, na verdade, o time melhorou muito no segundo tempo, mas ele correção de erros.
Corrigiu os erros, exatamente. E tu, Jurando, o que tu acha?
Em relação ao Grêmio, que tu falou, o Grêmio teria ganhado o jogo se não tivesse tomado gol. Eu não acho que o Grêmio tenha melhorado taticamente, ou o Grêmio, no segundo tempo, fez o gol na base da vontade. O Grêmio não tinha organização nenhuma.
Mas o Luxemburgo corrigiu os erros do primeiro tempo.
Não, corrigiu os erros. Cara, mas se o Luxemburgo botasse um zagueiro no lugar do Wellington, o time ia melhorar igual.
Não, tá. E o time melhorou porque o Elano entrou muito bem, mas a desorganização tática continua mesmo.
Mas o Biteco entrou muito mal também, né?
Foi o pior jogo do Biteco pelo Grêmio.
Exato, mas coloca um iniciante tendo que virar um jogo com a torcida vaiando e na pressão, é de se esperar isso mesmo.
Entra só na bucha, assim, ó. Eu vou ser chato, como eu já falei. Mas eu vou agora, aquele discurso que eu dei no início, agora eu vou dar um discurso diferente, que é a minha posição agora em relação ao Grêmio, tá? O Grêmio tem uma diretoria que quer o quê dos torcedores gremistas? Quer que os torcedores gremistas sejam felizes, né? Só que pra ser feliz com o Grêmio hoje, na situação que está, você tem que ser ignorante. Hoje a ignorância é sinônimo de felicidade. E eu... cansei de contestar, cansei de falar, e eu vou ser ignorante a partir de agora, vou ser ignorante. Eu vou dizer, antes de continuar com o meu surto de críticas aqui, alguns fatos, um não tem nada a ver com o outro, mas que provam que tem alguma coisa errada no Grêmio. Por exemplo, o Grêmio esse ano sofreu um terço dos gols a partir dos 30 do segundo tempo. Tem alguma coisa errada. Elano, que ficou um bom tempo parado no departamento médico, é o vice-artilheiro do time. O Grêmio há muito tempo parece que joga como um setor defensivo de um time, uma meia cancha de outro time e um ataque de outro time, porque o time não tem entrosamento nenhum. Parece que os caras fazem uma amontoada e vão jogar. Seguinte, o Grêmio nesse campeonato ganhou apenas do Náutico e do Vitória. Apenas do Náutico e do Vitória o Grêmio ganhou no Brasileirão, e com todo respeito, jogando em casa tinha que golear esses dois times. Barcos teve uma média de 0,5 gols por partida pelo Palmeiras. No Grêmio, é só a média de 0,25. Será que ele desaprendeu a fazer gols? Será que desaprendeu a jogar? Esse Kleber bundada gladiador recebe um salário de 400 mil por mês e tem uma média de 0,3 gols por partida. Ele diz que entende as vaias da torcida, mas é claro, ganhando 400 mil, eu ia ficar bem de boa lá. Pode me vaiar o dia inteiro, tá? Outra informação interessante, Nestor Rain, isso quando foi renovado o contrato do Vanderlei Luxemburgo, Nestor Rain, vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, nega que a alta multa rescisória possa ser um obstáculo para a troca de comando posterior. Logo, se a multa rescisória não é obstáculo, a diretoria quer sim a manutenção de Vanderlei Luxemburgo. E um outro fato, muito menos importante, é que o Grêmio está há 12 anos sem título nacional e há 18 anos sem ganhar uma Taça Libertadores da América. Se os anos que se fica sem ganhar Libertadores contassem de verdade, o Grêmio estaria hoje, junto com muitos jovens que nasceram no ano de 1995, fazendo carteira de motorista. E a carteira de motorista pode parcelar em 10 vezes, diferente do salário de 600 mil do Vanderlei Luxemburgo. Eu falei isso agora, apresentei essas minhas loucuras aí, porque a partir de agora eu vou ser totalmente ignorante. Eu sugiro vocês todos, gremistas, sejam ignorantes também. Não pensem, não contestem, acreditem no trabalho da nossa diretoria. Mesmo o fato de a manutenção de Vanderlei Luxemburgo no cargo seja uma convicção quase que isolada, absurda, acreditem nisso, porque não adianta. A diretoria quer torcedores ignorantes, porque com essa decisão a gente tem algumas opções: criticar, esperar ou aceitar. Eu resolvi aceitar porque eu cansei. A partir de agora eu sou ignorante. Só sei que nada sei. É o Inter querendo Adriano Imperador. É o Grêmio com o presidente de 100 anos. É o João Kleber vestido de homem de ferro nas ruas de São Paulo. Eu não sei o que tá acontecendo, cara.
Sobre o Adriano, eu gostaria de comentar um negócio. As boates de Porto Alegre podem se arrepender do Adriano ter vindo pro Internacional. Porque ou ele vai quebrar tudo, dar tiro e levar as mulheres pra casa, ou ele não vai ir. E pra mim, o paixão levanta até defunto. Se ele tiver mal, o paixão vai dar um jeito.
Manda o Elano pra lá, então.
O problema do Adriano não é preparo físico. O paixão
É escola. Quando o Adriano é escola.
O paixão levanta defunto com problema físico, não com problema hepático.
Mas latão.
O paixão bota o sal grosso na casa do Adriano lá, faz umas mandinhas.
Não, a única coisa que o Adriano faz com sal grosso, cara, é colocar no isopor pra gelar mais rápido a cerveja, cara.
Ô, Benhor, mas eu vi que tu queria falar mais alguma coisa do Grêmio aí.
Eu só queria falar essa parte do... Que a única coisa que a gente vê do Coff é a confiança pelo que ele já fez. Claro que ele teve atos importantes de gestão agora, até no caso da Arena, mas eu acho que a manutenção do Luxemburgo ela ficou inviável, porque a gente ficou esperando uma reação do time por muito tempo. Então, quando o time sofre eliminações seguidas da maneira que foi, e você não vê nada mudar, é simples questão de posicionamento de um jogador, como é que o cara não tem controle para fazer uma alteração de posicionamento? Então o vestiário, ou o vestiário não se entende, ou o cara não tá treinando. Então...
É verdade. Eu ouvi comentários de algumas redes aí que o Grêmio não treina no turno da manhã, né?
Mas na Europa mim, também não treinam, cara.
Mas a Europa...
É diferente.
A Europa é outro... Pra começar a temporada em condições trocadas, é diferente. O que eu acho é que aqui no Brasil, nossos jogadores, nossos times estão acostumados a treinar em dois turnos. E outra, o Vanderlei, o problema dele é que ele perdeu a vontade. Com a escalação ridícula que ele fez no último jogo, começar com três atacantes, ele pediu pra ser mandado embora. Ele pediu para ser mandado embora porque ele não quer mais. E ele vai continuar fazendo isso até o nosso presidente ver que vai ficar inviável. O problema é quando ele vai ver, porque a torcida inteira já viu.
Aqui, Gurizada, só para finalizar essa parte do Grêmio aí, eu queria só dizer um negócio que eu tava pensando hoje. Pode parecer um absurdo, mas realmente eu concordo com o Stecnato quando ele falou que o Luxemburgo não quer mais. E eu não sei por que me veio em minha mente a perspectiva de que o Luxemburgo vai fazer de tudo para ser demitido do Grêmio para ir pro Santos, cara. Porque o Santos, ele não contratou até agora e tem treinador no mercado, ele pode contratar. Eu tô achando que esse cara quer ir pro Santos, cara. Não sei por que eu pensei nisso o dia todo hoje.
Mas o Santos tá perdeu o Neymar agora e tá...
Não, mas, cara, ele tem identidade com o time, mas, enfim, pode ser um absurdo eu falar isso. Tanto que eu falei antes de dizer, eu veio automático, não foi uma ideia que eu construí. Então, tipo, sei lá, pensei nisso.
Não, é uma possibilidade.
E tanto é absurdo que eu posso até cortar isso na edição, né?
Não, pode cortar, se quiser.
Vamos falar do Cartola, então. A nossa liga no Cartola FC é Chuta Guri, aberta para todos. É só entrar lá. E então a gente estabeleceu que o ganhador de cada rodada vai pedir a trilha sonora. Então tá rolando aí o Guns N' Roses no fundo pro Luiz Henrique, que ganhou a última rodada com o time dele, o Gaúcho do Braga. Então parabéns aí pela vitória. E se alguém quiser ouvir uma música, que ganha a rodada.
Parabéns, Capitão Nascimento! Pede pra sair! Pede pra sair, Capitão Nascimento! I can't use it anymore. Getting dark, too dark to say. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on.
Então, como todos sabem, o Brasileirão vai ter uma pausa durante a Copa das Confederações. Por consequência, nossa pauta vai ficar baseada também na Copa das Confederações, né? Então, a gente vai falar rápido sobre o Brasil e também sobre o grupo do Brasil. Os adversários do Brasil são o Japão, o México e a Itália. Então, a gente separou, cada um vai falar um pouquinho. O Signato quer começar falando do México?
Pode ser. Falar então, da seleção
então,
mexicana.
Então, solta os mariachis aí no fundo pra seleção do México.
Vou falar então da seleção mexicana, também conhecidos como Los Carrascos Brasileiros, né? A seleção atual campeã olímpica em cima da nossa seleção na última Olimpíada. O Seleção do México é uma seleção que já participou de 5 Copas das Confederações, tem um título em 1999 em cima da seleção brasileira, até por isso o nome do Los Carrascos. Na competição, a seleção tem 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Atualmente, se encontra em 17ª posição no ranking da FIFA. A seleção mexicana vem num esquema 4-4-2 para essa Copa das Confederações, onde a grande surpresa né, nesse time pode estar no Chicharito Hernández e no Giovanni dos Santos. Em especial, o primeiro jogador, jogador do Manchester United. Chicharito! É um jogador veloz, um jogador que corre o tempo todo. Aos 45 minutos do segundo tempo, ele está dando pique para pegar a bola. É um jogador com uma extrema habilidade em ambas as pernas, chuta com a direita, chuta com a esquerda. É um jogador que pode fazer a diferença aí na Copa das Confederações, a grande esperança da seleção mexicana. Uma curiosidade, o nome dele, Chicharito, vem que seu pai, o apelido dele era Chicharo. Chicharo que significa ervilhas. Ervilhas porque ele tinha uns olhos verdes que chamavam a atenção. Aí só uma questão de curiosidade.
É tipo Jerônimo, assim, né? Olhos verdes.
É.
Uma coisa sobre o Chicharito aí que é interessante frisar, que tá valendo, que na temporada, se eu não me engano, qual o percentual, mas é bem interessante. A maioria dos gols que ele faz é no segundo tempo, lembrando muito bem essa parte da resistência física dele, né? Então ele é um cara que ele aguenta o pique. E geralmente no segundo tempo ele marca.
E também porque ele é reserva, né? Do Van Persie.
Eu ia falar,
né?
Isso aí, porque tem o Van Persie e o Rooney de titulares, né, cara?
Mas mesmo na seleção mexicana, os gols que ele faz são a maioria no segundo tempo.
É mentira.
Desbancou o argumento. Acho que você tinha tirado de falar.
Vamos falar então do Japão. Eu vou tocar a trilha do Dragon Ball no fundo pra falar da seleção japonesa, hein? Dos Samurais Azuis. O Japão é um time muito técnico, né? Você tem aquela imagem do futebol japonês que começou a se criar nos anos 90, né? Então, mas hoje você tem um elenco que joga muitos jogam na Europa. Inclusive muitos jogam no futebol alemão. Né? Então ele é o primeiro time que se classificou em campo para a Copa de 2014. Né? Eles vêm para a Copa das Confederações como os campeões da Ásia de 2011. É um time que vem jogando há muito tempo junto com o mesmo treinador. Então eles têm uma equipe estruturada no 4-2-3-1. Esse treinador, Alberto Saccheroni, ele já treinou Milan, Lazio, Inter, Juventus, entre outros, né? E o Japão participou de 4 confederações e em casa, em 2001, antes da Copa da Coreia e do Japão, foi vice-campeão e perdeu para a França. Essa França, em 2001, ela eliminou o Brasil. E o jogo foi 2-1 e quem marcou os gols da França foi o Pires e o Desailly. E o gol do Brasil foi marcado pelo Ramon.
Ramon, aquele que jogou no Vasco?
Isso, aquele lá, que lá fez o gol, que o Brasil perdeu. E aí a França acabou ganhando a final do Japão em 2001. E em 2002, na própria Copa, eles foram até a semifinal, né? Perdendo, aliás, até a oitava. Isso, e perdendo pra Turquia por 1-0, né? Eu acho que assim, ó. É, exatamente. E eu acho que assim, ó, eu tava olhando os gols do Brasil contra eles na Copa de 2006, eles não têm nada a ver com aquele time ingênuo lá que tomou 4 do Brasil.
Antigamente quando a gente começou a olhar o futebol da seleção japonesa, era só uma correria desorganizada, né? Hoje em dia, até pela experiência dos jogadores na Europa, a coisa mudou um pouco.
Ah, eles têm, por exemplo, o Sakai, zagueiro, joga no Stuttgart. Eles têm o Honda, que é o criador do time, é um cara que joga lá no CSKA. E o principal craque, claro que é o Kagawa, que jogava no Borussia Dortmund e hoje está no Manchester.
United.
Isso, eu acho que o Japão não vai ser aquela baba que foi em anos anteriores. Eu acredito que não.
Não, se for ver em relação ao Japão, tia, como está evoluindo o futebol deles... Porque eles não tinham participado de nenhuma Copa do Mundo até então, até 1998.
É, yeah. E desde
lá participaram de 98, cara, participaram de todas, né?
O que, que o Desordem tem pra falar da Itália, hein?
É, eu só queria dizer que o Japão... O problema do Japão é a visão de jogo, né? Que fica...
Abre o... Ó, o Japão tem que abrir o olho contra o Brasil, tá? Só vou dizer isso.
Ah, olha o japonês!
Tá, então toca agora a música da Bela Polenta aí pro Desord falar do time da Itália, vamos lá.
Toca a música tema da novela Terra Nostra.
Vamos aí, lá então.
Juliana.
Vai, toca então, Terra Nostra tocando
Terra tudo. Terra Nostra aí pra Itália, vamos falar da Itália então, na Copa das Confederações, é a vice-campeã Vida, da Eurocopa. Vice-campeã. Cala a boca, Jerônimo. Vice-campeã da Eurocopa de 2012, perdeu só para a campeã mundial, a Espanha. Ela vem com uma escalação provável, se não houver nenhumas lesões, que eu já vou falar. 4-3-1-2. Que
vai ter o Roberto Baggio?
Não, o Roberto Baggio, depois do pênalti, se aposentou. Que, de acordo com o craque Jerônimo, além de ser uma seleção que tem jogadores lindos, de olhos claros, cabelos longos e barbas raladas... É uma seleção muito experiente que vem, na minha opinião, como uma das mais fortes candidatas ao título. Gianluigi Buffon, goleiro, um dos maiores jogadores italianos que já defendeu a camiseta da Itália com 127 jogos. É o segundo maior número de jogos, só atrás do Fábio Cannavaro, com 136. Vem com a defesa formada por jogadores da Juventus, Chiellini, Bonucci e Barzagli. Também com outros jogadores do Milan e da Roma, como Abate e De Rossi. No meio-campo temos a lenda Pirlo, que apesar de ser rejeitado pelo Milan como sendo muito velho, estourou na Juventus sendo campeão italiano nessa última temporada. Ele também é um dos recordistas de jogos pela Itália, com 98 jogos usando a camisa da Azzurra. E o que poderíamos dizer do ataque da Itália, com Balotelli e El Shaarawy? Pederasta, que temos duas dúvidas nesses jogadores. Balotelli, hoje no treinamento, sentiu uma lesão na coxa. É dúvida para a estreia no domingo contra o time do México. É o Shaarawy que começou jogando contra a República Tcheca no último jogo nas eliminatórias para a Copa. também não vinha treinando porque poderia estar lesionado. Então temos essas duas dúvidas aí. O que, que o técnico da Itália pode fazer? Ele vai tirar um dos dois e deixar o meio campo com mais um jogador, que daí no caso seria o Aquilani, na minha opinião, e botar o Giovinco, que também é um jogador da Juventus, no ataque. Então nós temos aí a base da Itália com Juventus e Milan, praticamente esses dois times dominando a escalação da Itália. E o que mais eu poderia dizer aqui, que os jogos da Itália serão então com o México no Maracanã, contra o Japão depois lá em Recife, e contra o Brasil. A última partida seria contra o Brasil na Arena Fonte Nova em Salvador.
Ah, é no Brasil o jogo?
É no Brasil, é contra o Brasil. Brasil!
Lembrando que o atacante Al Sharawy, pederasta, que o nosso amigo Desord salientou, ele vinha na condição de assumir a titularidade. E o César Prandelli, depois do empate contra o Haiti por 2-2, seleção essa que apenas tem um jogador profissional, começou a repensar o esquema. El Sharawy foi para a reserva. Agora, com a lesão do Balotelli, pode ser que ele ganhe de novo a confiança do treinador.
É feio esse coitado, né?
Os dois são dúvidas. A Itália, então, só para finalizar aqui, nas eliminatórias da Copa de 2014, do Grupo B, ela lidera com 14 pontos, 4 pontos à frente da Bulgária. Nesse grupo, vale destacar que a Dinamarca está muito mal, em penúltimo lugar, só à frente de Malta. E em relação ao El Sharawy, pederasta, El Sharawy saiu com o Negão Balotelli, o Hulk das Áfricas, pra dar uma bandinha na praia de Copacabana. Tinha uma moça muito esbelta, muito dotada, olhando um livro na praia, e o El Sharawy só dava olhos para o Balotelli. Outra coisa, outra última observação sobre El Sharawy. Pra quem achava...
O cara implicou com o cara, né?
Impliquei.
É o penteado.
El Sharawy, ele é mais conhecido também como Rainha do Egito.
Meu Deus.
Parabéns.
Ele foi a boatos que ele foi no cabeleireiro e disse assim: eu quero um penteado mais feio que tu tiver aí pra me fazer.
Corta na frente e pica atrás.
O cara começou a fazer o penteado, fez igual do Neymar. E ele falou: não, me vê o mais feio. Daí saiu esse troço que ele usa hoje na cabeça.
Eu só vou dizer uma coisa sobre esse jogo da Itália, tá? Itália e México. Eu acho que o Abate vai matar o jogo.
Na minha opinião,
eu só quero falar
para
as pessoas aí, para todos os jogadores da Copa das Confederações, todos que irão disputar, e para as pessoas na rua também, que qualquer pessoa que tiver uma bola embaixo do braço, fiquem tranquilos que o Gattuso não será titular da seleção italiana.
Não haverá risco de fraturas expostas no jogo.
Lembrando que tem o De Rossi também na Itália, né?
É o De Rossi.
Cuja tatuagem na panturrilha esquerda é algo cômico, pra não dizer ridículo, fazendo apologia à violência no futebol.
Só queria fazer a última observação, então, em relação...
Mas tu tá chato, hein?
Em relação contra o México, mandaram eu falar da Itália, agora eu vou falar até o final.
Eu vou mijar, então.
Pra mim, dá 2-1 pro México, hein?
E agora vamos então pro quadro Quem Sou Eu.
Quem sou eu?
Então, gurizada, assim como semana passada, hoje estamos em mais pessoas aqui. Eu vou dar as dicas e começamos com o Benhur Nunes, que faz as três perguntas. Benhur faz o seu respectivo chute, digamos. O nosso glorioso Ricardo Serquinado faz o seu. E o nosso querido Leonardo Desordi dá a sua avaliação. Então vamos lá, gurizada, nossos ouvintes, fãs. Quem sou eu? Tenho uma média de gols de 0,65 gols por jogo jogando pelo Santos. Benhur Nunes.
Você está nativa?
Não.
Você jogou nos anos 90?
Sim.
Você jogou nos anos 80?
Isso agora que me pegou, cara.
Não vale a Lula.
A Lula.
mas acho que não. Taylor, basta, essa pergunta eu não sei te responder, cara.
Tu não vai me responder?
Não sei te responder.
Tu não sabe quem é você?
Não, eu sei quem sou eu, mas se joguei nos anos 80, eu vou estar mentindo se disser.
Você jogou no Barcelona?
Não.
Você é o Edilson Capetinha?
Escravo.
Belete.
Que isso, cara?
Cara, Messi 065, cara.
Meu chute. Pô, o cara fez gol em final de Champions, né, cara?
Ah, mas o Belete faz muito gol. Tá, vai lá, o Desord.
Pra mim é um viola.
Não. Signato, vou dar a segunda dica e tu faz suas três perguntas, tá? Fiz 12 gols no Campeonato Paulista de 2007. Ricardo Henrique Signato.
Eu tenho muita melanina na pele?
Não. Depende do que tu se envolve, mas em princípio não.
Que isso, cara?
Eu fiz a pergunta errada.
Pode perguntar, pergunta de novo, vamos lá, pergunta de novo.
Tá, vou perguntar de novo.
Não, pergunta a segunda pergunta.
Tá. Tá bom. Eu joguei na Europa?
Sim.
Você jogou na Europa?
Sim.
Você já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro?
Sim.
Você é o Washington?
Não. Teu chute, Benhor.
Finazzi.
Não. Teu chute, Desord. Teu chute, Desord.
Meu, tu é o...
Edson Arantes.
Não, Edson Arantes não, né, cara? Tava calhando.
É o filho do Pelé.
Dá um chute, cara.
Chuta aí, cara.
Tá, deixa eu pensar num jogador, cara. Depois
o André.
Depois pensa depois, tu vai perguntar três perguntas, cara. Dá um chute.
Cara, tu é o Rodrigo Tabata.
Puta que pariu, cara, que não.
Pô, ó, baita chute, hein? Baita chute, hein?
Vale.
Tá, agora é a terceira dica, né?
Sim.
Essa dica aqui pode ajudar bastante. Já disputei Copa do Mundo. Desorte, as perguntas.
É. Ele não tá mais na ativa, né?
Não.
Não,
ele jogou na seleção brasileira?
É brasileiro ele, no caso.
Brasileiro.
Nossa, mas isso.
Ele tá, foi duas perguntas já do Desordem, já foi, hein?
Já foi.
Isso, jogou.
Jogou na seleção brasileira, é branco. Foi artilheiro do Paulistão de 2007.
Não, eu falei que ele fez 12 gols no Paulistão.
12 gols. Se não é o Rodrigo Tabata.
Não é o Rodrigo Tabata, cara.
Provavelmente também não é o Fernando Bob do Atlético Goianiense. Pra mim, assim, ó, lembrando do time do Santos, glorioso, deve ser o Viola.
Cara, já foi chutado o Viola.
Tá que pariu, cara. Vamos, cara.
Vamos lá,
olha a dica. Sou o terceiro maior. Deixa eu falar. Sou o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.
Tá sempre...
sem pesquisar.
De mundo em 2007, cara?
Cara, claro que sim, cara. Ó, você já jogou no Palmeiras?
Sim.
Você já jogou no Vasco?
Sim.
Ah, então é isso. E você já. Você. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tu gosta de briga?
Eu sou o animal.
Acertei! Fora das tuas perguntas, né, porra? Por que tu não chutou isso antes, porra?
Sei lá, porque eu tava com o Zéias na cabeça.
Zéias, cara.
Eu acertei Jerônimo, craque Jerônimo.
Acertou, não. Quem acertou foi o Benhur, tu que deu a dica pro cara ali, tu não acertou.
Tá, ô Benhur, dedica aí pra mim a vitória.
Não, eu não, pra mim, eu não sei se eu ia acertar agora com as três dicas que eu tinha.
Cara, mas eu achei que ele não tava mais jogando em 2007, cara.
Tava, filho.
Não, ele jogou no Palmeiras depois, né, cara? Mas ele foi artilheiro pro Palmeiras, né? Não foi pelo Santos.
Não, ele fez os 12 gols pelo Palmeiras, não foi artilheiro.
Isso, exatamente, os 12 gols foi pelo Palmeiras, né?
Aqui, ó, eu tinha uma outra dica aqui, por exemplo, aqui, ó. Mas, já perdi um contra-ataque com o Gabriel Batistuta na Fiorentina.
Ele jogou na Fiorentina.
Aí a outra é: tem um filho homossexual.
Ah, poderia ser o pai do Sekinato, né, cara?
Sessão, abraço, então, Geraldo.
É, chega de abraço.
Não vai mandar abraço essa semana?
Não, eu queria mandar...
Essa semana eu vou mandar um abraço especial aí para o meu chefe, que é nosso fã. Ele ficou admirado, ele é músico da cultura gauchesca. Ele adorou nosso programa. Um forte abraço, Cristiano. Espero que continue escutando e sendo os nossos fãs.
Então, eu queria agradecer a participação, falar que é uma grande honra para mim ter feito esse podcast com vocês. Queria mandar um abraço pro meu pai, seu Oneides, e o meu irmão, Eduardo. E espero que essa companhia se perpetue por muitas temporadas do Campeonato Brasileiro.
Eu queria mandar um beijo pra moça que provavelmente não está nos ouvindo, Natália. Mandar um beijo pra ela. Queria mandar um abraço pro senhor Duvano, que é de praxe aqui nesse negócio, né?
O homem mais bonito que eu conheço.
O homem que enfileira calcinhas no seu varal. Esse é o Silvano.
Ele e o Tom Zé.
Tom Zé. E mandar um abraço pro Fera, Rafael Fera, também conhecido como Fafa, como Festa, como FIFA, que não tem mais me convidado pro futebol. Vai tomar no seu Fera. Abraço.
Então vamos finalizando por aqui. Eu também gostaria de mandar um abraço lá pra Miraguaí, pro meu pai, Marcão. Sabe que uma hora nós vamos chamar o Marcão, o Neidão e o Mozart. Eu quero ver o que vai acontecer aqui, cara.
E o pai do Desordem também, claro, que a gente não sabe o nome.
Seu Jairton!
Seu Jairton, conhece o Mário?
Seu Jairton!
Então é isso, gurizada.
Ah, vai tomar no cu, Galvão Bueno, seu Jairton.
Oh, yeah.